Jornal. Câmara dos Deputados.
Cordel é usado como instrumento de conscientização e cidadania.
Câmara analisa projeto que acaba com horário de verão no Brasil.
Deputados se manifestam contra a privatização do setor elétrico.
Boa noite. Para Ronaldo Lessa, do PDT de Alagoas, a privatização do setor elétrico é um grande equívoco. O parlamentar entende que, ao defender a medida, o governo federal concorda em entregar o controle de uma área estratégica nas mãos de estrangeiros.
Ao reforçar sua posição contrária à venda de geradoras e distribuidoras de energia elétrica, Ronaldo Lessa argumenta que a medida coloca em risco a soberania nacional.
As empresas que estão vindo para cá, não só para geradora, mas também para distribuidora de energia, elas são estatais, da Itália, da França, da Alemanha, da China. Quer dizer, a gente vai entregar setores estratégicos da nossa economia a países estrangeiros? Onde está a nossa soberania? Onde está o projeto de nação que a gente tem que construir para esse povo? Um projeto de nação que pudesse, por exemplo, fazer uma transformação forte na educação. Essa é a primeira transformação. E a outra é você ter o domínio, né? Você ter um projeto de nação com setores estratégicos na mão do Estado. Não há problema de você privatizar ou você terceirizar, fazer PPP, por exemplo, de uma rodovia para melhorar o sistema, até um aeroporto. Acho que até isso é admissível. Mas esses setores que são estratégicos, é um equívoco do governo, está provado, e os países que estão vindo aqui são estatais, não são privadas. É um erro.
No entendimento de Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, as privatizações anunciadas pelo governo federal, que incluem a Petrobras, as estatais do setor elétrico, os Correios e bancos públicos, vão agravar ainda mais a situação econômica do Brasil.
O parlamentar também considera um erro a decisão do governo federal de querer vender as estatais para atender interesses do mercado externo. Daniel Almeida afirma que a privatização vai encarecer ainda mais os serviços e prejudicar a população.
O governo quer entregar toda a estrutura estatal que nós construímos ao longo da história para interesses externos, interesses do capital, inclusive de estatais de outros países. Quem é que se prejudica com esse processo de privatização? São exatamente os mais pobres que necessitam de ter acesso a políticas públicas, seja na área de financiamento, seja na área do acesso a bancos, na área da comunicação que os Correios sempre produziam, seja no acesso à energia elétrica. Portanto, é um outro tema assim, central que o Brasil precisa discutir e nós não podemos abrir mão dessa estrutura estatal que nós construímos, com muito suor, com muito sacrifício.
Economia.
A proposta de reforma tributária está em discussão no Congresso Nacional há mais de uma década. Euricélia Cardoso, do PP do Amapá, afirma que o sistema tributário brasileiro é ineficiente e burocrático. Ela defende mudanças para que o país volte a crescer.
Nosso atual sistema tributário é ineficiente, é extremamente burocrático, inibe a livre iniciativa, o empreendedorismo. A discussão atual prevê a extinção de inúmeros impostos e a simplificação dos processos. Além da mudança da tributação para o consumo ao invés da produção, essa nova proposta ela traz alguns critérios muito mais modernos e é o que vemos com bons olhos. Vejo que é uma matéria que vem sendo discutida de maneira incisiva e a gente precisa sair das discussões e colocar em prática, porque há uma necessidade muito forte já há muitos anos. Os municípios brasileiros vêm clamando por essa reforma tributária.
Euricélia Cardoso ressalta que é preciso analisar com cautela cada ponto da reforma tributária, mas ela espera que o Congresso priorize a discussão da matéria logo após o período eleitoral.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, discorda da política de preços adotada pela Petrobras e afirma que, enquanto os gestores da empresa forem indicados por partidos políticos, os desmandos vão continuar acontecendo.
Para Lincoln Portela, é preciso garantir que, dentro do território nacional, o preço do combustível cobrado do consumidor seja mais justo.
A Petrobras acaba sendo usada por organismos internacionais para solapar o povo brasileiro e ainda levar o dinheiro do Brasil para fora. Nós temos que ter o juízo suficiente para entender que o povo brasileiro acaba sendo vítima de uma má gestão da Petrobras, porque, lamentavelmente, a Petrobras ainda está lá com cargos de indicação de partidos políticos. E enquanto esses partidos políticos estiverem indicando cargos, aquilo que antes era orgulho orgulho do povo brasileiro, torna-se flagelo do povo brasileiro. Temos que mudar esse estado de coisas, que possamos ter combustíveis vendidos a um preço mais justo e acessível, sem que haja a necessidade de corrupção dentro da Petrobras ou de pedaladas fiscais de ex-presidentes.
Valdir Colato, do MDB de Santa Catarina, é autor de projeto que propõe o fim do horário de verão em todo o Brasil. Segundo ele, o horário especial, em vez de trazer economia, traz prejuízos aos cofres públicos.
De acordo com dados apresentados por Valdir Colato, cidadãos são acometidos por diversas doenças geradas pelo hábito de acordar mais cedo e dormir menos do que no restante do ano, quando não há o horário de verão. O parlamentar lista alguns dos motivos pelos quais defende a proposta.
Pessoas têm que levantar de madrugada, vão dormir menos e a área médica mostra realmente que traz grandes prejuízos à saúde, como problemas cardíacos, problemas de pressão, depressão e todo o tipo de problema. Gasta-se muito mais, 3-4 vezes mais pelo SUS com as doenças das pessoas do que a tal de economia de energia que não tem. Por isso nós queremos acabar com o horário de verão. O nosso projeto proíbe horários especiais. Nós estamos pedindo ao presidente da República que não renove o decreto agora em outubro, que está previsto para que nós, de uma vez por todas, possamos eliminar em todo o Brasil o horário de verão. Essa é a nossa luta. Esperamos que os deputados também nos ajudem a aprovar o nosso projeto.
Transportes.
Após o governo federal anunciar o corte de recursos para obras que já estão em andamento, Adelmo Carneiro Leão, do PT, destaca que a bancada mineira da Câmara conseguiu reverter o corte de mais de 51 milhões de reais para a duplicação da BR-381.
O deputado lembra que a BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, é conhecida como Rodovia da Morte. Segundo o parlamentar, só em 2017 houve mais de 1.000 acidentes graves e mais de 100 mortes.
Por isso, Adelmo Carneiro Leão comemora a manutenção dos recursos e afirma que a paralisação das obras iria prejudicar o desenvolvimento da região e a segurança da população.
Nós fizemos uma ação muito intensa no sentido de garantir os recursos da ordem de 51,5 milhões de reais para a continuidade das obras. Conseguimos a garantia desta aprovação, a manutenção desses recursos, e eu espero que a 381 seja duplicada, seja melhorada. Por ela transitam o transporte de grandes valores, minérios, né, dos produtos que vão ser conduzidos para o norte ou para o sul, de São Paulo para o norte ou do Espírito Santo para o sul, conecta com todas as estradas importantes que vão ligar com o Nordeste, vão ligar lá com o Rio Grande do Sul. E a paralisação destas obras que estão em andamento significa um enorme prejuízo para nós.
Desenvolvimento Regional.
Marcondes Gadelha, do PSC da Paraíba, defende a criação de mais municípios no Brasil com o objetivo de descentralizar o poder e fortalecer a cidadania.
Marcondes Gadelha acredita que o Brasil, se comparado a outros países menores territorialmente, tem poucos municípios, o que, na visão do congressista, dificulta o desenvolvimento de uma democracia mais participativa.
Um país com 200 milhões de habitantes, com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tem apenas 5.500 municípios. Se você tomar como comparação a Alemanha, por exemplo, que tem pouco mais de um terço da nossa população, que tem uma área que é menos da metade da Bahia e tem o dobro de municípios, então a gente entende do que é que está falando. O município é um núcleo de cidadania importante. E quando você multiplica o número de municípios, você promove uma desconcentração do poder. Municípios são absolutamente indispensáveis a essa ampliação de todos os espaços físicos, sociais e econômicos e a realização de uma democracia plena, onde o cidadão tenha mais condições de participação.
A Câmara aprovou o projeto de lei apresentado por Raquel Muniz, do PSD, que confere à cidade de Salinas, em Minas Gerais, o título de capital nacional da cachaça. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, foi encaminhada para análise do Senado.
Raquel Muniz argumenta que o reconhecimento de Salinas como capital nacional da cachaça, além de impulsionar a economia local, vai levar desenvolvimento a toda a região, inclusive com a melhoria das estradas de acesso ao município para que haja maior fluxo comercial do produto.
Salinas hoje agrega valor com esse importante projeto aprovado. Salinas, que cuida desde a produção, do plantio, plantio da cana, do engarrafamento dessa cana, mas sobretudo da comercialização dessa cachaça, que é conhecida internacionalmente. E eu tenho certeza que Salinas agora vai poder desenvolver também ainda mais a sua cultura, o turismo em Salinas. E hoje, como Norte Mineira, conhecedora das dificuldades que tem em Salinas para chegar até lá, do trecho da BR-251, onde trabalhamos também para conseguir recursos para recapear aquela rodovia. E eu tenho certeza que melhorando essa rodovia tão importante para pegar aquela região entre Grã-Mogol e Salinas, hoje podemos dizer, conseguimos realizar esse projeto com a ajuda de cada um de vocês.
Eleições.
Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, elogia a lei da ficha limpa, que torna inelegível por 8 anos um candidato que tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo que ainda exista possibilidade de recursos.
Félix Mendonça Júnior lamenta que seja preciso ter uma lei para impedir que um candidato ficha suja dispute o mandato público. Na opinião do deputado, é pelo voto que o Brasil terá um destino melhor.
Quando a gente vota em pessoas ruins, ficha suja, você está botando no Brasil como se você estivesse colocando um criminoso em sua casa. Porque essa pessoa, o ficha suja, ele vai fazer do futuro do Brasil um Brasil bem pior. Ou seja, nós vamos ter uma educação pior, uma segurança de má qualidade e um Brasil conturbado. Porque o ficha suja não está pensando em fazer nada que o Brasil possa ser um país grande que nós queremos. Eles pensam no benefício pessoal, no benefício próprio. Então, eu peço para todos que reúnam com suas famílias, que reúnam com seus amigos, com seus colegas de trabalho e discutam sobre política. Participem cada vez mais da política. São vocês, eleitores, que vão salvar o Brasil.
Eleições 2018. Acompanhe na Rádio Câmara a cobertura do Tribunal Superior Eleitoral. Flashes de todo o Brasil. Entrevistas e reportagens especiais. Das 8 da manhã até a divulgação do resultado final, nossa equipe estará nas ruas e nos estúdios com as últimas notícias sobre a votação. A análise de cientistas políticos, a apuração das urnas, tendências e desafios dos eleitos. No dia 7 de outubro, acesse radio.câmara.leg.br. Rádio Câmara, a sua sintonia nas eleições. Segurança Pública.
Marcos Reategui, do PSD do Amapá, defende a realização de um estudo aprofundado sobre o sistema penitenciário brasileiro, uma vez que, segundo ele, o setor gera altos gastos para o governo federal e os resultados positivos não aparecem.
A primeira mudança no sistema, no entendimento do deputado, deveria ser a oferta de trabalho, para que os presos paguem os custos de sua permanência na prisão.
Ele argumenta que, dessa forma, os recursos destinados às penitenciárias seriam revertidos em ações para estimular o mercado de trabalho a absorver os presidiários quando ganharem a liberdade.
Não sabemos o custo, por exemplo, de um preso. Quanto ele custa para o Estado? Como é o programa de ressocialização desse preso? Nós não temos a obrigatoriedade do trabalho do preso. O preso saudável, ele precisa trabalhar. Isso é condição para que ele esteja preparado para ser ressocializado. O preso tem que gerar o suficiente para pagar os custos que ele dá para o Estado. Com isso, nós vamos ter receitas que hoje são gastas com ele para resolver problemas de outras áreas. Da própria segurança pública, nós temos que trabalhar de forma conjunta para que o Estado possa gerar as condições para que o setor produtivo privado possa crescer e aí sim poder absorver esse preso.
Marcos Reategui acrescenta que, se não houver uma união de esforços entre os setores público e privado e a sociedade, mesmo que o trabalho de ressocialização tenha sido positivo, o detento pode não encontrar trabalho ao sair da prisão. E o reflexo disso, na visão do parlamentar, é que sem emprego ele pode voltar à criminalidade.
Cultura.
O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, incluiu recentemente a literatura de cordel na lista de patrimônio imaterial do Brasil. E a poesia popular tem sido usada como ferramenta de conscientização na divulgação de propostas aprovadas pelo Congresso. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
literatura de cordel, é poesia popular, é história contada em versos, em estrofes a rimar.
Mais novo patrimônio imaterial do Brasil, a literatura de cordel tem sido um instrumento de conscientização e cidadania na difusão de propostas aprovadas na Câmara dos Deputados. Versos populares, em cestilha, martelo agalopado, meia quadra ou em outras métricas, já ajudaram, por exemplo, a popularizar a Lei Maria da Penha. O cordelista cearense Tião Simpatia usou essa arte para divulgar os principais pontos da Lei de Combate à Violência contra a Mulher.
Segundo o artigo 5º, esses tipos de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. E quem pode ser enquadrado como agente agressor? Marido ou companheiro, namorado ou ex-amor. No caso de uma doméstica, pode ser o empregador.
Por falar em domésticas, a tramitação da proposta de emenda à Constituição que reconheceu uma série de direitos trabalhistas para a categoria também mereceu versos em forma de cordel.
Ser doméstica, ninguém sabe, mas não é fácil esse papel não. Doméstica tem que sonhar.
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional acaba de incluir a literatura de cordel na lista de patrimônio imaterial do Brasil. É uma forma de valorização e proteção dos saberes, ofícios e formas de expressão coletiva. Integrante da Comissão de Cultura da Câmara, o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, elogiou a iniciativa.
A cultura dos trovadores da Europa medieval se transfere para o Nordeste ressequido de uma maneira muito aclimatada a uma gente simples, a uma gente que não teve oportunidade da cultura clássica, acadêmica. É uma grande homenagem à cultura popular, da alma brasileira.
A tradição europeia de contos populares rimados, impressos em papel simples e pendurados em cordas para a venda, se enraizou no Nordeste brasileiro ainda no século XIX. O paraibano Leandro Gomes de Barros e o sergipano João Martins de Ataíde estão entre os pioneiros. Desde 1988, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, sediada no Rio de Janeiro, acompanha o amadurecimento dessa arte. O presidente da ABLC, o cearense Gonçalo Ferreira da Silva, afirma que a temática, antes restrita ao cotidiano nordestino e a personagens como o Padre Cícero e o Cangaceiro Lampião, tem sido atualizada sem deixar a tradição de lado.
Desde a chegada dela ao Brasil, com os nossos colonizadores portugueses, a literatura de cordel começou um percurso lento, desorganizado, engatinhando, mas realmente ganhou corpo, ganhou o sabor brasileiro nosso. A literatura de cordel abrange toda a área do conhecimento humano, até os últimos acontecimentos de natureza política, social.
Em 2011, a Rádio Câmara entrevistou o cordelista João Firmino Cabral em pleno mercado popular de Aracaju, em Sergipe. Então, com 71 anos de idade, ele falava, em forma de versos, das preocupações em torno das mudanças climáticas e da ação danosa do homem sobre a natureza, principalmente na Amazônia.
Toda a floresta amazônica está muito devastada por madeireiros perversos e também muita queimada. Os animais se sumindo, as aves diminuindo. A vida está complicada. Se os animais falassem, diriam aos predadores: não mate nossos parentes, escute nossos clamores, não sejam tão homicidas, mas nós também temos vidas e também sentimos dores.
Orgulhoso do ofício de cordelista, João Firmino Cabral ocupou a cadeira 36 da Academia Brasileira de Literatura de Cordel até sua morte, em fevereiro de 2013. Os livrinhos dele e de milhares de cordelistas continuam sendo vendidos em feiras, bancas de jornais e mercados populares. A internet e as redes sociais, como o YouTube, também ajudam a manter essa arte centenária antenada com a atualidade. Em período eleitoral, por exemplo, o cordelista Hugo Tavares Dutra costuma entoar os versos de seu livrinho Votar é um Nó, com referências à lei da ficha limpa.
Ficha limpa, ficha suja, diz aí quem vai julgar. Quem é quem nesse processo, desse nó que é votar? Eleito e eleitor, quem é que vai decifrar? Quem é pedra ou vidraça, nesse será que será?
As profissões de cordelista e repentista estão regulamentadas desde 2010. A lei surgiu de uma proposta do deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco.
É uma bela tradição que exprime nossa cultura.
Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.